sobre o tema propriamente dito. Convidaram-me e eu aceitei com muito gosto. É um bom cruzamento de temas, acho que tudo o que é humano nos interessa a todas as pessoas que pensam, que se preocupam, que querem aprender, e é assim que nós somos estudantes ao longo de toda a vida. Eu não vos vou falar muito sobre religião. Eu sou não crente, não sou batizado, vivi sempre numa família para quem Deus não tem nenhum significado. Para mim não tem nenhum significado. E, portanto, digo-vos isto com toda a honestidade. Em contrapartida, vivi sempre num país em que a Igreja, particularmente a Igreja Católica, há outras, tem peso. Quando eu estudei no ensino secundário, com a vossa idade, era obrigatório estar numa cadeira de religião e moral, que era a religião católica. É claro que isto se explica numa ditadura, como quando eu fui estudante, não se aceita numa democracia, porque uma democracia não impõe uma religião às pessoas. Respeita as religiões que as pessoas possam ter ou não ter. Mas eu devo dizer que tive a sorte de ter como professores padres que eram pessoas extraordinárias. Sou amigo deles, um deles, aliás, já não é vivo, foi assassinado naqueles anos da Revolução por uma milícia de extrema-direita, o padre Max, e tive outras pessoas com quem me dei extraordinariamente, até porque a preocupação deles não era ensinar religião, não era o catecismo, mas era falar da vida. E é disso que eu vos vou falar, porque o tema que me interessa particularmente aqui é a finança. Também vos direi uma coisa sobre a relação entre a finança e a Bíblia. Mas interessa-me sobretudo que a finança, o que importa para a vida das pessoas, para a vossa vida quando acabarem de estudar e forem profissionais, ou para a nossa vida coletiva. Porque creio que a questão financeira, ou seja, a vida económica, aquilo que determina o que nós ganhamos, o que nós prevemos, o que nós pagamos, como vivemos, o que produzimos, a pobreza e a riqueza, a desigualdade, isso é o que determina a nossa democracia. Como sabem, hoje vai tomar posse nos Estados Unidos, presidente do país mais poderoso do mundo, um homem que se chama Donald Trump. Todos vocês já sabem quem é. É um arruaceiro. É um selvagem. E é um homem que construiu, em parte graças ao apoio de algumas seitas religiosas, seitas políticas de todo o tipo, da mentira sistemática, da agressão contra as mulheres, do desprezo pelas mulheres. É raro ver alguém com tanta responsabilidade política que possa tratar as mulheres da forma indignante como aquele homem que tratou. E, no entanto, é presidente dos Estados Unidos. Graças à estrutura política dos Estados Unidos, como sabem, ele teve menos 3 milhões de votos do que a sua oponente, mas ganhou porque distribuiu os votos de uma forma que o sistema eleitoral norte-americano permite que assim aconteça. É raro que aconteça, é a terceira vez na história, mas aconteceu e ele é presidente dos Estados Unidos. E ao ser presidente dos Estados Unidos, ele dá corpo a uma forma de poder que não é exatamente democrático, baseia-se na democracia, num resultado estranho do ponto de vista eleitoral, mas é a democracia, e sobretudo na ideia de que o poder dos milionários, o poder dos poderes efetivos, se sobrepõe à legitimidade do povo e à capacidade de escolha daquilo que mais nos interessa do ponto de vista coletivo. Por exemplo, um dos grandes combates de Donald Trump e da sua equipa é recusar o acordo que os Estados Unidos assinaram com Obama para intervir junto da comunidade mundial para reduzir os efeitos nocivos da indústria e dos transportes da nossa vida atual, que provocam alterações climáticas perigosas. Isso tem enormes consequências, porque a indústria, como nós a fomos consumindo ao longo de 200 anos, foi criando efeitos de poluição que se foram agravando. E, portanto, é decisivo para nós que hoje vivemos no planeta e para as futuras gerações, saber como é que o planeta é protegido das emissões de dióxido de carbono ou de outros gases que têm efeitos que alteram a temperatura do planeta e, portanto, podem ter grandes consequências no nível de águas do mar, na poluição, nas doenças, na distribuição de rendimentos, no acesso à água potável e noutras consequências que vão ser importantíssimas. Portanto, temos uma guerra. E é a guerra entre a democracia e as vantagens de algumas empresas, particularmente as empresas petrolíferas, grandes poderes financeiros, que, tendo um presidente do seu lado, um presidente norte-americano, podem, portanto, forçar políticas, escolhas, que são contra as quais o conjunto da comunidade mundial se tinha vindo a orientar pela preocupação que temos com esse fator. Por outro lado, o risco que corremos é que um poder económico não regulado é perigoso para todos. Está agora a decorrer na Suíça, em Davos, uma cimeira que se reúne todos os anos e que junta desde popstars até presidentes. Está lá o Guterres, esteve lá o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, esteve o presidente da China, figuras da banca, enfim, figuras muito variadas. É uma elite político-cultural que discute problemas mundiais. E todos os anos, nessa conferência, é divulgado um estudo sobre a distribuição da riqueza. Este estudo é feito por uma grande organização inglesa, Oxfam, e nos últimos 2 anos elas fizeram um sinal de alerta dizendo que, se se comparar a riqueza dos mais ricos do mundo com aquilo que tem os recursos de metade da população, a parte mais pobre da população, metade do planeta, portanto quase 3 bilhões e meio, 3 mil milhões de pessoas, 3 a 4 mil milhões de pessoas, nós vamos medir quantos ricos são necessários para ter o equivalente à metade da população do planeta, que são os mais pobres. E nos últimos anos eles diziam, o número de pessoas para corresponder a essa metade da população, milhares de milhões de pessoas, cabem num autocarro de Londres, 80 pessoas. Do ano passado para este ano, o resultado é que baixou para 8 pessoas. 8 pessoas mais ricas, ultramilionários, o Zuckerberg, do Facebook, o Bill Gates, da Microsoft e alguns outros, os 8 mais ricos têm o equivalente a metade da população mundial, de que uma grande parte vive com o equivalente a 1 euro por dia, coisas desse tipo. Portanto, quanto mais desigual é o mundo, mais perigoso se torna, mas há uma consequência. É que também o poder de quem está no topo desta pirâmide do dinheiro é maior. E por isso é que Donald Trump é tão perigoso. Isto tem que ver com a nossa vida? Tem. O que se vai passar do ponto de vista da indústria, o que se vai passar do ponto de vista da organização produtiva, o que se vai passar do ponto de vista do emprego, da precariedade da vida das pessoas, do risco que correm, do seu ambiente em que vivem, da forma como se relacionam, tudo isto é o que nos bate à porta todos os dias, agora e no futuro. E, portanto, nós temos, por isso, uma preocupação grande sobre a forma como a democracia é atingida pelo poder da finança. O Papa Francisco, num texto que eu acho que é muito interessante, uma exortação que publicou há pouco tempo, dizia isto de uma forma muito radical ou até revolucionária. Ele dizia, a finança mata. A finança mata. Portanto, o sistema financeiro como ele existe é uma ameaça para a vida das pessoas. Está a pôr em causa a vida das pessoas. É claro que há em textos muito variados de religiões ou partidos políticos, de pensadores, de filosofia, de cientistas, opiniões variadas sobre a forma como se desenvolveu este poder financeiro, mas há um aspecto dele para o qual eu vos queria chamar a atenção, que é, e que tem muita importância para Portugal, que aliás foi muito discutido ao longo dos últimos anos, e eu até acho que vai ser muito mais discutido ao longo dos próximos anos. Sei que alguns de vocês têm cadeiras de economia, outros têm de sociologia, abordam este problema provavelmente de várias formas, ou em história, que é o problema das dívidas que consomem a economia de vários países. Portugal é um deles. Todos os dias vocês ouvem dizer, temos que cumprir determinadas regras, a nossa dívida é muito grande, foi emitida dívida, ou seja, o Estado pediu dinheiro emprestado, as empresas pediram dinheiro emprestado para financiar a sua atividade e o juro foi muito elevado. O facto é que, por contradições económicas do nosso sistema produtivo, que é muito deficiente, e da evolução económica de Portugal ao longo de várias décadas, Portugal tem hoje uma dívida grande. A nossa dívida externa, ou seja, o que toda a economia portuguesa deve ao estrangeiro, é maior do que a dívida grega. E vocês sabem os problemas que a Grécia tem tido. Só que, em Portugal, o que pesa muito é a dívida privada de empresas e pesa muito a do Estado, mas não tanto como a dívida privada. Em qualquer caso, a dívida do Estado é pesada. Porquê? Porque quando os vossos pais pagam do seu salário uma parte em impostos, uma parte desse dinheiro que vai para o Estado vai para pagar esta dívida externa. E se essa parte for muito grande, sobra muito menos para ter escolas como esta, ou para ter hospitais, ou para contratar enfermeiras quando são necessários, ou para contratar polícias, ou para contratar professores, ou para promover o investimento que possa criar empresas e desenvolver capacidade produtiva e, portanto, emprego. Ou seja, uma economia fica mais pequena se uma parte importante é usada para pagar uma dívida. E se essa dívida vai crescendo, o problema vai piorar. Há um texto muito curioso na Bíblia, no Antigo Testamento, no Deuteronómio, que é o Antigo Testamento, é escrito 4 ou 5 séculos antes do nascimento de Cristo e basicamente é o reflexo do pensamento de pequenas tribos na Judeia acerca da sua vida coletiva, das suas guerras e da sua organização coletiva. E uma parte importante deste Deuteronómio, que é um dos capítulos do Antigo Testamento, é sobre como é que se deve tratar a dívida. Porquê? Porque a dívida significava que quem pedia emprestado, por exemplo, para pagar a sua produção agrícola, e havia uma tempestade ou uma seca, e não conseguia produzir os seus cereais ou o que fosse, ficava em dívida, não podia pagar a dívida e, portanto, seria escravo do credor. A dívida era escravatura. E o que é que nos diz então o Antigo Testamento? É que é preciso perdoar as dívidas, porque era a forma de proteger a população da escravização. E então, de 7 em 7 anos, o que se chamava jubileu, de 7 em 7 anos, deveriam ser perdoadas as dívidas, eliminavam-se as dívidas. O Antigo Testamento diz até de uma forma um pouco curiosa, que é ao teu conterrâneo, ou seja, a quem é da tua tribo, da tua zona, deves perdoar as dívidas. Ao estrangeiro não deves. Mas ao teu conterrâneo deves perdoar, e admitamos que eram sobretudo dívidas locais e a organização da sociedade era local. E, portanto, perdoar as dívidas. Ou seja, evitar que alguém fique escravo, fique dependente. E isso prolongou-se não só na Judeia, mas, em geral, há éditos de faraós do Egito que, quando eram empossados como faraós, quando sucediam na sua linhagem familiar, a primeira coisa que faziam era perdoar as dívidas todas que existiam naquela economia, determinar que as dívidas acabavam. Houve grandes conflitos em Roma antiga, entre várias facções na República Romana, entre os que queriam que as dívidas fossem anuladas e aqueles que representavam os patrícios, os senhores, os que tinham poder financeiro, os que emprestavam e, portanto, que queriam manter as dívidas, porque as dívidas lhes davam um poder enorme, inclusive o poder de escravizar. E, portanto, a escravatura da dívida, estão a ver, há 2.500 anos, era um tema debatido nas sociedades. E, portanto, é natural que, quando chegamos ao século XX, a ideia de que a dívida pode ser uma forma de destruir uma sociedade e uma economia, voltou a ser discutido. Por exemplo, depois da Segunda Guerra, a Alemanha, que tinha provocado a guerra, era um país destruído. Tinha perdido a guerra, estava ocupado pelas forças soviéticas, pelas forças americanas, pelas forças inglesas, francesas, tinha sido bombardeado, as indústrias tinham desaparecido, as cidades eram escombros, E a Alemanha tinha, por força da derrota na guerra e pelos custos da guerra, enormes dívidas externas. Uma enorme dívida. E o que os países que tinham ganho a guerra fizeram foi conceder à Alemanha o fim de grande parte dessa dívida. Aliás, eram muito inteligentes por isso. Reparem, se a Alemanha recuperasse, ou seja, se pudesse voltar a criar emprego, voltar a criar atividade industrial, recompor a sua agricultura, recompor o seu comércio externo, voltar a viver tranquilamente, seria um país muito mais pacífico, muito menos ameaçador. Porque não há nada pior do que a vingança. E seria também um país para o qual as economias mais fortes de então poderiam vender as suas máquinas ou vender os seus produtos. E, portanto, a economia toda beneficiava da inteligência da recuperação económica da Alemanha e, por isso, foi feito um acordo para terminar a dívida. Em certa medida, esse foi o debate nos últimos anos, quando a dívida de Portugal, de Espanha, de Itália, Itália tem uma dívida gigantesca, a terceira maior dívida em valor absoluto do mundo, e outros países que têm um grave problema de dívida, porque pagam juros muito elevados sobre uma dívida que já existia, e quando crescem um pouco, vão perdendo terreno em relação à sua dívida. Portugal, dívida há 10 anos, paga 4%. Bem, mas nos próximos 10 anos, Portugal não vai crescer 4% por ano. Portugal está a crescer 1,5%. Portanto, o que é que acontece se este ano eu pagar uma dívida com um juros de 4%? Mas o crescimento da economia, portanto, a possibilidade de receberem salários, em impostos, em rendimentos da economia, cresce 1,5%. Quer dizer que a dívida ficou maior. E eu não pedi mais emprestado. Só que o juro que tenho que pagar cresce mais do que aquilo que a economia cresceu. E, portanto, o país está sempre a perder terreno, mesmo que não faça nada de errado, mesmo que as suas decisões sejam as mais corretas do ponto de vista da gestão económica. Essa é a razão pela qual, desde há 2.500 anos, no século XX, no final do século XX e no princípio do século XXI, a ideia de que uma renda financeira, que é o juro, que é o poder sobre as pessoas, o poder de escravizar, de submeter, de retirar às pessoas uma parte do seu rendimento, tem sido discutido entre os economistas, com o Papa Francisco, ter esta opinião, como vocês veem, ou outras pessoas, enfim, pensam do ponto de vista económico, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das propostas sobre como se deve desenvolver a economia. E, portanto, por isso mesmo, a questão financeira das dívidas, dos juros e da margem que nós temos para responder pela nossa gente, pela capacidade de desenvolver uma economia, uma sociedade equilibrada, razoável, decente, que pode respeitar as pessoas, que tem preocupação com o emprego, que evita o abuso sobre o trabalhador e a trabalhadora, se tornaram uma questão decisiva. E é claro que isto é muito importante. Sem uma economia que esteja virada para proteger as pessoas e, portanto, que seja capaz de enfrentar a vantagem financeira, vocês veem, isto é uma vantagem. Se alguém pode cobrar 4% de juros a uma economia como a nossa, tem um imenso poder e espera que isso seja pago. Portanto, vai exercer esse poder. Isso fez, aliás, com que ao longo do tempo o sistema financeiro tivesse um peso político na governação portuguesa extraordinário. Sem contar com este governo, em que isso não acontece, é preciso ir há 35 anos atrás. Vocês imaginem, nenhum de vocês era nascido, os vossos professores já eram, mas é preciso ir há 35 anos atrás para encontrar o último governo que não tinha como ministro alguém do Banco Espírito Santo. Ou várias pessoas do Banco Espírito Santo, que era um dos maiores bancos em Portugal, é um banco que quebrou, como sabem. Houve uma espécie de falência controlada do banco há 2 anos atrás. O banco tinha 140 anos de existência, um enorme poder político, de modo que havia sempre, em todos os governos, de um partido ou de outro partido, gente que vinha da chefia deste banco e que tinha posições de decisão no governo. Portanto, a finança pesa. Pesa muito. É um enorme poder. E, portanto, para poder responder a esta ameaça, a democracia, ou seja, a possibilidade de não proteger interesses especiais, de não proteger uma renda, de não nos sacrificarmos em nome da finança, exige uma recuperação de uma economia decente. A evolução de Portugal é muito preocupante nos últimos anos, particularmente nos anos da austeridade. Há uma pequena mudança de há um ano para cá, porque a redução das pensões ou a redução dos salários e o ataque ao trabalho, à grande maioria da população, portanto, foi alterado, foi revertido. Mas é certo que hoje, se vocês, por exemplo, fizerem uma coisa, um dia venham a fazer, que é olhar para as ofertas de emprego. Os centros de emprego públicos registam aquilo que as empresas propõem. Não é o Estado que propõe, são as empresas. E há pouco tempo atrás, um ex-ministro das Finanças de um partido de direita, mostrou na televisão, vocês vejam bem, um ex-ministro das Finanças de um partido de direita mostrou na televisão uma carta de uma empresa que apresentava publicamente uma proposta de emprego, dizendo que era um jovem, homem ou mulher, engenheiro, que saiba farsi, ou seja, que saiba a língua do Irão, portanto, para negócios de uma empresa que exporta para o Irão, no centro do país, com automóvel próprio, 600 euros por mês. Ou seja, ligeiramente acima do salário mínimo nacional. O que quer dizer, portanto, que a formação de engenheiro deixa de ter qualquer significado numa economia indecente. Porque ela promove a compressão de todos os salários ao mínimo possível e, portanto, aumenta a desigualdade. É neste tipo de economia que podemos perceber porque é que no mundo os 8 mais ricos correspondem, têm o mesmo que quase 4 mil milhões de pessoas.